Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, ouvintes! Cutucada está no ar! A gente chega hoje daquele jeitinho, né? 8 do 8 de 24, que é um ano 8, né? Oh, gostosura! Intensidade, né, minha gente? Hoje a gente decidiu, assim, o papo da semana passada foi tão gostoso, e você foi citada, Sara Bonfim, maravilhosa, que a gente falou, por que não trazer essa bruxona multifacetada? Eu não consegui pensar em outro adjetivo pra você, pra te apresentar, porque eu quero que você conte da tua jornada, mas, queremos, né? Mas eu pensei muito que, meu Deus, você é isso, né? Jornalista, artista, taróloga. Conta pra gente um pouco da sua jornada pessoal e do bom dia, boa tarde.
Boa tarde,
desculpa,
meu bem.
A gente
tá
chega
assim.
Oi, Márcio, também pra você.
Márcio hoje tá com o microfone, duvido.
Hoje tô.
É, viu? Ó, sabia que tava
a graça. Então, acho que bruxona multifacetada é uma boa. Eu nem sei por onde começar, mas eu tava falando pra Duali aqui que eu fiquei feliz de estar no estúdio, porque eu também já fui locutora de rádio, né?
Uhum.
Então, já fui locutora de rádio, repórter, jornalista, cineasta.
Multifacetada mesmo.
Multifacetada, né? Sou taróloga.
Criativa, né?
Um pouco de cada coisa. criativa, né? E a gente vai somando essas experiências e parece que elas vão enriquecendo, né, o nosso trabalho também. Uhum. Então, nada é perdido. De alguma maneira, até quando eu pego as cartas, eu vejo que aquela cineasta continua ali. Eu continuo contando histórias, mas de outras maneiras, né?
Ai, maravilhosa. Você falou de várias funções tuas, e aí me parece muito é a criatividade, né? E a força criativa é essa força caótica, né? E daí, nesses dias, tipo de hoje, existe esse caos. E você atua hoje, junto com o Bruno, que estava aqui, na coisa do equilíbrio desse caos, né? E que é o nosso mote no programa. Queria que você contasse um pouco sobre esse teu trabalho de aterramento dessa força criativa. E como você também, né, da tua experiência pessoal, conseguiu direcionar essa força de equilíbrio para fazer florescer coisas tão legais.
Olha, começou assim essa minha caminhada espiritual, digamos, quando eu engravidei da minha primeira filha e eu resolvi que ela ia nascer em casa, né? Ia fazer o parto em casa. Então essa experiência foi muito forte, muito transformadora. Né? E isso já me vê como bicho, como parte da natureza. Então eu fiz um filme sobre o assunto, comecei a me conectar com pessoas que... É, mesmo na cidade, viviam essa integração com a natureza de alguma maneira. E aí encontrei também o caminho do xamanismo, né, que é muito esse conhecimento da natureza através de práticas mesmo, né? E aí eu fui percebendo que essa Sara jornalista já não cabia tanto. Até porque tinha toda aquela pressão do trabalho, competitividade, né? Porque eu ainda estava na TV quando eu comecei a perceber isso. E na TV eu acho que é um jogo pesado, assim.
As
eu senti assim,
né?
Na época. É, e que eu não ia dar conta. Depois até fui para a rádio, que era bem mais gostosinho. Mas a coisa do tarô já estava tão forte que eu sentia que eu precisava levar isso para minha vida. Eu queria trabalhar só com isso. Já vendi joias na TV.
Adoro! Adoro Sara Leiloeira.
Leiloeira, adorava. Mas ao mesmo tempo eu fui percebendo que já não estava cabendo mais, porque a espiritualidade foi crescendo tanto que era isso, né? Eu queria trabalhar com isso. Então aos poucos fui jogando o baralho para as pessoas. Enquanto estava na rádio à tarde, atendia com tarô, mas aquilo foi tomando conta até o momento que eu falei, não, gente, em 2015, quando eu fui num festival de mulheres que vinham abuelas, né, de vários lugares da América Latina, e aí eu pude filmar isso e estar em contato com elas. Depois fui para o Peru, para um outro festival de mulheres, e aí eu falei, não, agora realmente chegou a hora de eu assumir isso para minha vida, né? Uhum. Então, desde então, eu tenho trabalhado com isso e com a questão da espiritualidade pelo tarô, pela apometria, que é uma prática que vem do centro espírita, né? Já vem do espiritismo, que é um alinhamento, é um nível mais espiritual, digamos assim. Uhum. E também com o mapa astral. E aí, juntando isso, eu conheci o Bruno, uhum, em algum momento da minha caminhada, que é um professor de yoga, né? Uhum. E aí, a gente conversando, a gente foi vendo como é interessante, assim, como a tradição do Ocidente conversa com a tradição esotérica. Aliás, a tradição esotérica do Ocidente conversa com a tradição do Oriente, né? Uhum. Pensando no yoga.
Eu tive muito essa percepção quando eu estive na Índia. Uhum. Que eu lembro que um dos primeiros templos que eu entrei, estava todo mundo batendo cabeça. Eu falei, gente... E assim, os pujas, né? Que são oferendas. Falei, se a gente pega uma religião brasileira como a Umbanda, que é tão forte, pega o hinduísmo mesmo... É praticamente a mesma coisa, né? Só que com figuras e arquétipos diferentes. E essa conversa, ela acontece o tempo todo. É que as pessoas, elas têm mania de colocar em caixinhas, eu acho. De dizer, ah, não, isso aqui é só dessa turma, isso aqui é só dessa. Mas quando a gente espiritualiza, né, integra tudo. Tanto que você está falando aí do espiritismo, isso e aquilo. A gente vai integrando, né, fontes, eu acho, de download.
Porque a gente percebe muito nessas tradições que é uma conversa nossa com as forças da natureza, né? Uhum. Que cada um vai nomear de um jeito, vai... Enfim, e como transforma a nossa vida e traz mais consciência quando a gente presta atenção nisso, nessas forças ocultas, né? Porque para tudo que existe no visível, há algo no invisível sustentando, né? Então,
exato,
você começa a olhar, né, para o que está no invisível, mas que se manifesta aqui, aí muda muito mesmo a visão, né?
Você falou dessa coisa do invisível que acaba sustentando o que está aqui, né? A matéria, né? O invisível dá essa sustentada. E isso, quando a gente está conversando em rodas ou em lugares que são muito racionais, muito comerciais, não existe muito essa... Não sei se quando fala desse jeito, parece... Ah, você está viajando, né? Vai, jovem místico. E aí eu queria entender como que você equilibra, porque você lida com o comercial muito bem, né? Você e teu companheiro, daí a gente pensa, olha, os dois bruxão se encontram, porque eu acredito muito nesse equilíbrio de ânimo e ânima, né? De forças ocultas nossas, que quando a gente encontra um parceiro que conecta com isso, faz um lugar de que só emana coisa boa, né? E aí, comercialmente, existe esse lugar também. Como que você conseguiu fazer esse equilíbrio, assim, essa dinâmica, né? De usar esse invisível e usar, não, é estar nesse invisível, mas conseguir atuar aqui também.
Olha, a gente vive num mundo, assim, realmente muito racional, materialista, assim, né? Que foca mais nos fatos e não abre tanto para esse mundo sensível, né?
Uhum.
Das coisas que não são tão preto no branco, né? Das coisas que, de alguma maneira, a gente sente, mas a gente não sabe como nomear, né? Então, eu já tenho, assim, de alguma maneira, eu acho, esse traquejo de como falar, porque eu sou uma comunicadora de qualquer maneira, uhum, né? E eu sou virginiana.
Adoro.
Então, assim, por mais que tenha, né, toda essa questão mística e tudo, eu gosto muito de estudar também. E eu não gosto muito de ficar nesse laira-laira, assim, muito, né, místico demais, fora da realidade.
Uhum.
Então,
sem gratiluz.
Gratiluz demais, já deu, né? Mas, assim, respeitando quem é também,
sim,
né? Mas, enfim, o que me interessa, assim, é perceber os resultados. Então, muitas vezes as pessoas até perguntam assim, nossa, Sara, mas como você sabe que isso que você está vendo é real, na apometria vem, uhum, e tal? Falo, olha, eu não sei se é real, mas eu sei que dá resultado, entendeu?
Uhum. Filho, que eu digo, eu estava falando para a Sara há pouco que o Henrique, além de ser fã, ele tem resultados incríveis, uhum, ele vai uma vez por mês, né?
Uhum, fazer a apometria das crianças,
ela.
Né?
É lindo.
Querido.
Leva o Léo.
É, nossa, a gente tá fazendo lá no nosso espaço.
Não sei se o Léo sustenta ficar
queria
sentado.
15 minutos, quietinho. O Henrique ficou no primeiro, andando de um match pro outro. Ele até soltou um pum lá, Léo. Primeiro, acho que ele tava se liberando inteiro dele. Mamãe, que vergonha. Calma, os meninos estão lá longe.
É, talvez ele sustente. Ele é meu filho, né?
Exato,
tem que lembrar disso, né? É.
Não, última vez foi uma criança que ficava fazendo bastante bagunça, mas ela se acalmou. Sempre se acalmam. E se não se acalmar, tá tudo bem também. É que a gente faz apometria gratuita para as crianças uma vez por mês, né? Uhum. Então, já deixando o convite, se alguém quiser conhecer, né?
Lá no Bud, a gente marcou na última semana, a gente marcou
marcaremos
o espaço.
Novamente.
Marcaremos novamente hoje, contando também mais o trabalho da Sara, né? Sara, me conte uma coisa. A gente já falou do dia a dia, de como você traz essa terra para esse lugar mais misto. Ou vice-versa. E no teu dia a dia, as práticas xamânicas, né? Como elas são, assim? Como que você aplica, assim, no dia a dia e também não só no dia a dia o teu individual, mas no coletivo. Você fez um filme super que conta a história de pessoas que têm essa visão. Então, eu queria que você contasse um pouquinho mais.
Então, na verdade, sim. É, as pessoas às vezes acham que a gente tem uma vida super zen porque a gente trabalha com isso, né? E eu sempre falo pro Bruno, nossa, olha a correria, porque assim, morar no espaço que você trabalha é muito puxado.
Com
como filho, eu companheiro.
Uma casa gigante pra, né, limpar a casa, cuidar dos filhos, atender. Então, assim, é realmente muito corrido e eu tenho prestado bastante atenção nisso. Pra não ficar, porque hoje em dia parece que quanto mais você trabalha pra ganhar o que você ganhava antes, né?
Uhum.
Então, tá puxando cada vez mais.
Uhum.
Então, eu levo, assim, essas práticas, eu não sou uma pessoa muito disciplinada, assim, que todo dia tem os mesmos horários, fazer as mesmas coisas, até preciso me trabalhar nisso. Mas eu vejo que essas práticas ficam quando, por exemplo, eu tenho uma oportunidade de dar uma relaxadinha, aí eu vou lá, tenho espaço para fazer fogo lá em casa, então eu posso fazer fogo. Aí eu não só faço fogo, eu converso com o fogo, aproveito também para, sabe, botar algumas coisas para fora. Vira e mexe, faço banho de ervas, assim, em mim, nas crianças, no Bruno, defumação na casa. Ou então, quando o que eu acho muito bonito é que a gente ganhou uma chanupa, né, que é essa... esse cachimbo, né?
Uhum.
É tradicional de cerimônia. Então, às vezes, eu tenho uma conversa séria pra ter com o Bruno. É muito diferente, né? Quando você chega só jogando a coisa pra cima da pessoa, você tá bravo, você xinga. Não que a gente também não discuta, né? Mas se eu, assim, quero realmente ter uma conversa com ele, chamo ele, vamos fumar uma chanupa junto? Aí ele já sabe que é um outro lugar. Aí já é uma cerimônia. Aí já para e escuta. Vamos escutar o que essa pessoa tá falando que é sério. Vamos escutar que não é uma coisa qualquer. Ela tá recebendo aí uma informação, né? Então ele para, escuta, eu escuto ele. E daí é um outro nível de conversa. Então tem feito muita diferença, assim, na minha vida. Esses rituais, nesse sentido, principalmente quando eu sinto que é para ajustar as coisas. Ou a minha filha, olha, você tá precisando de um banho de erva. Vem cá, tá muito ansiosa. Deixa eu fazer uma apometria em você, porque eu fico pensando, se eu levo isso para as pessoas, eu realmente preciso usar isso para mim.
Para não fazer a casa do ferreiro, né? A gente costuma fazer isso. É. Até eu falo muito com as meninas lá na loja, que a gente tem o spa e trabalhamos todas com terapias energéticas, que a gente precisa triangular o tempo inteiro. Porque por mais, né, que seja assim, uma área que a gente tenha domínio, que a gente tenha intimidade, você não faz em você. Igual outra pessoa faz, né? Porque a gente tem os nossos pequenos apeguinhos ali que fazem fibroses na história. Então, deixa outra pessoa fazer, né? Isso é importante. Eu queria te perguntar do tarô. Você traz também o tarô pro teu dia a dia? Você acha que ele é uma ferramenta de autoconhecimento, é um oráculo, ou que ele tem outra função? Você tira tuas dúvidas com o tarô?
O tempo todo.
Ai, que delícia. Anda com o tarôzinho na bolsa.
Nossa, eu consulto muito o tarô. Muito mesmo. Eu confio nele, assim. Porque eu lembro quando eu era mais nova, que eu me sentia muito perdida na vida. E eu pensava, nossa, tudo que eu queria era que alguém entrasse no meu corpo, gerenciasse a minha vida, organizasse tudo.
Sim.
E eu só chegasse, porque eu era tão atrapalhada, assim. E aí, hoje em dia, eu sinto que depois que eu encontrei o tarô, sabe, eu achei um norte mesmo. E eu sempre falo, assim, para os meus alunos que o tarô, ele é uma ferramenta divinatória, né? É um leitor de energias para entender o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que provavelmente vai acontecer. sabendo que a responsabilidade é nossa, uhum, né? Então, ele ajuda mais, assim, a como você lidar com a situação do que, né?
Com as possibilidades,
lutar,
né?
E as possibilidades. É, mas eu vejo, assim, que ele também pode ser uma grande ferramenta para a gente cocriar nossa realidade. Então, se eu quero atrair a energia daquele arcano, eu posso fazer rituais com aquela carta.
Olha que legal.
É muito legal isso, porque realmente, assim, entender que o significado de cada carta é uma escola mesmo, uhum, né, espiritual. Então, ele traz, dentro de uma carta, você tem saberes de alquimia, de astrologia, de cabala, é tanta coisa, né? Só de aprender sobre a energia da carta, aquilo ali já vai mudar a sua consciência de alguma maneira. E você, parece que você vai adentrando cada vez mais as nuances, as camadas da carta. E vai transformando a sua vida, assim. Então, eu sou apaixonada pelo tarô, por isso que eu amo atender, dar aula. Mas sempre jogo, sim. Às vezes o Bruno até me vê, assim, na minha mesinha ali. O que, que você está perguntando aí?
Que ótimo.
Você dá aula de tarô também?
Dou.
Ah, legal. E também essa daí, tudo na parte...
Prontos, problemas técnicos. Pronto. Perguntei aqui se ela dava aula de tarô e também e onde que encontra essa informação.
Eu
das
dou,
aulas.
Tô até lançando um curso agora, que é uma formação iniciática.
Uhum.
Como faziam nas escolas iniciáticas, as escolas de magia mais tradicionais, né? Usavam o tarô como um degrau para adentrar os conhecimentos. Então, esse curso tem 10 meses.
Ai, que legal.
E é um curso de magia, tarô e autoconhecimento.
Ai, eu quero.
Onde que se inscreve?
Eu
vou nas costas, eu quero fazer mais esse.
Ah, não, eu já desisti do caminho acadêmico.
Não posso.
Qual que é?
Então, a cada carta, a gente vai acessar a consciência da carta. Então, ou fazendo um ritual, ou fazendo alguma meditação. Porque eu não gosto, assim, dessa ideia de só ensinar para a pessoa decorar o significado. Eu entendo que ela precisa viver.
Incorporar.
Porque ela vai lembrar, ela vai lembrar, nossa, foi tão forte aquela carta, eu passei por aquilo e aquilo.
Entendi.
E aí ela não vai ter dúvida na hora que ela for jogar também, né? O tarô vai fazer parte dela.
E qual é o tarô que você vai usar?
Eu uso 4 baralhos. 4 pra você pegar qualquer tarô na mão e saber do que se trata.
Tá. Porque eu tive contato, eu tenho uns tarôs em casa. Eu volto e me ganho ou compro tarôs. E tem 3 que andam sempre comigo, assim. Tem um deles que eu acho que ele parece que me repele. Ele não sabe quando você não tem é o tarô da harmonia, algo assim. Mas tem aquele tarô de Oswald Wirth, sabe?
Uhum.
Eu acho ele totalmente diferente dos outros. Ele é meio medieval, mas ele tem, inclusive, a estrutura, né, dos desenhos. Ela parece que transmite uma coisa diferente de um tarô de Marcelo, por exemplo.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução perto